Nada Oculto. Evangelho de Lucas, comentário de Mário Persona.
Não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado; de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. O Senhor Jesus conclui assim a parábola do semeador. Aos olhos de Deus, a nossa vida é um livro aberto. Você pode guardar um segredo aqui e ali, mas cedo ou tarde ele virá à tona. Deus traz tudo à luz, tanto para nossa bênção como para nossa disciplina e correção. Nas cartas às sete igrejas de Apocalipse, aquele cujos olhos são como chama de fogo declara a cada igreja: conheço as suas obras, conheço as suas aflições, sei onde você vive, conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. O mesmo princípio pode ser aplicado também a cada indivíduo, tanto aos que já creem em Cristo, como àqueles que fingem interesse na palavra de Deus. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Por isso, Jesus exorta cada ouvinte da parábola do semeador a considerar não apenas o que está ouvindo, mas como está ouvindo. O simples ouvir já coloca você numa posição de responsabilidade diante de Deus. Mas como você ouve? Alguns ouvem por curiosidade, outros por educação, mas há quem ouça para colocar em prática. Deus irá cobrar de você o como ouviu a sua palavra. Na parábola do semeador, todos ouviram a palavra. Apesar de ter sido comida pelas aves, a semente que caiu à beira do caminho ficou ali por algum tempo. A que caiu em solo rochoso chegou até a germinar e a deixar uma aparência de vida, ainda que fosse uma plantinha morta e esturricada pelo sol. A que caiu entre os espinhos cresceu o suficiente para parecer que aquela pessoa tinha algum cristianismo em si. Em todas as situações, quem ouviu será tido por responsável diante de Deus. A quem tiver, mais lhe será dado; de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Quando o rei Davi pecou, adulterando com a mulher de Urias e levando o marido traído à morte para esconder o seu pecado, Deus o advertiu por intermédio do profeta Natã. Ele disse assim: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Se você ainda não confessou o seu pecado a Deus, se ainda não resolveu sua questão eterna, faça isso agora. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E se você apenas finge ser cristão para agradar aos homens, à família, lembre-se de que quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Nos próximos 3 minutos, Maria e os irmãos de Jesus querem tirá-lo de circulação. A mãe e os irmãos de Jesus vão ao encontro dele, mas não conseguem entrar na casa por causa da multidão. O que será que Maria e os seus outros filhos querem com Jesus? No Evangelho de Marcos, nós temos mais detalhes desse episódio. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. Então chegaram a sua mãe e os seus irmãos, e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. O recado de Jesus aos que o chamam revela uma guinada em seu ministério. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, diz Jesus. Aqui ele rompe os vínculos naturais da carne e passa a considerar como família os que ouvem e obedecem a palavra. Trata-se de uma família que não é formada pelos que nasceram da carne, mas de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nossos vínculos naturais podem comprometer a obediência à verdade. Um médico não deve operar um parente próximo, como cônjuge, pais ou filhos, pois suas emoções naturais podem interferir e causar um dano maior. O nosso discernimento espiritual é prejudicado quando nós julgamos as coisas pelos vínculos naturais. A família de Jesus ainda o trata segundo a carne. Seus irmãos ainda não creem nele e acham que ele esteja sofrendo de alguma insanidade. No Evangelho de João, nós lemos que nem mesmo seus irmãos criam nele. Em sua segunda carta aos cristãos em Corinto, Paulo escreve que de agora em diante a ninguém mais conhecemos do ponto de vista humano, ou segundo a carne. Ainda que antes tenhamos conhecido a Cristo dessa forma, agora já não o conhecemos assim. Apesar da importância que Deus dá aos laços de família, não devemos nos esquecer de que a queda do homem também envolveu um vínculo familiar, o amor natural que Adão tinha por Eva, sua esposa. A história você conhece. A serpente argumentou com Eva que Deus não era bom ao proibi-la de comer daquela árvore. Então Eva tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. O apóstolo Paulo explica que Adão não foi enganado, mas sim sua mulher. Adão amava tanto a sua esposa que quis ser tão culpado quanto ela. Por amor, ele comprometeu a verdade. O apóstolo João endereça a sua terceira epístola ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Verdade e amor se complementam. É seguindo a verdade em amor que nós crescemos naquele que é a cabeça, Cristo. É pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, que purificamos nossa vida, escreveu Pedro em sua primeira epístola. Jesus andou aqui cheio de graça e de verdade. A verdade sem amor oprime, porém o amor sem verdade engana. Nos próximos 3 minutos, um barco corre o risco de naufragar. O rompimento de Jesus com seus laços familiares é seguido de uma tempestade. Aqueles que foram os primeiros ou únicos a se converterem em uma família de incrédulos sabem muito bem o que isso significa. A tempestade realmente vem. E aqui ela precede um embate direto com uma legião de demônios na terra dos gadarenos. É para lá que Jesus quer ir e convida os discípulos a entrarem com ele no barco e partirem naquela direção. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Se você se surpreende por enfrentar tempestades em sua vida depois de convertido, não se espante. O fato de Jesus estar no barco não significa que você terá uma vida calma e tranquila. Lembre-se de que, assim como os discípulos, você navega agora em um ambiente hostil, que é o mundo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: "Mestre, mestre, vamos morrer!" Enfrentar dificuldades com Cristo no barco é normal. Temer a morte e o juízo eterno não é normal, se você já creu em Jesus. Quem já foi salvo jamais se perderá eternamente. A salvação é irrevogável. Embora muitos líderes religiosos ensinem o contrário, principalmente pelo receio de perderem seus seguidores, a salvação eterna daquele que verdadeiramente crê em Jesus é um fato consumado. Se você duvida do que eu estou dizendo, então acredite no que Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Quer mais? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Duvidar disso é fazer o que os discípulos fazem aqui ao acharem que vão morrer no mesmo barco em que está o autor da vida. Jesus acorda, repreende o vento e a violência das águas e tudo fica calmo e tranquilo. Então ele pergunta aos discípulos: onde está a sua fé? Atemorizados, os discípulos perguntam: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles obedecem? Eles andavam com Jesus, mas não o conheciam. E você conhece a Jesus? Já creu nele como seu Salvador? Confia que os seus pecados foram todos pagos por ele lá na cruz e agora você pode desfrutar de paz com Deus? Ou ainda está tentando negociar com Deus uma salvação baseada em suas próprias obras e perseverança? Se for assim, você não confia em Cristo, você confia em si mesmo. Nos próximos 3 minutos, Jesus enfrenta uma legião de demônios. Quantos eram numa legião? Segundo os padrões romanos, entre 1.000 e 8.000 soldados. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Um pouco antes, os discípulos ainda não sabiam realmente quem era Jesus e perguntavam entre si, quem é este? Agora, a legião de demônios que possui este homem sabe quem ele é e o chamam pelo nome. Na Bíblia, na palavra de Deus, os únicos que falam com Jesus sem chamá-lo de Senhor são os demônios. Satanás tinha causado o vendaval no lago, que Jesus aplacou com uma palavra. Em Efésios, Satanás é chamado de príncipe do poder do ar. E no primeiro capítulo do livro de Jó, nós descobrimos que os 10 filhos de Jó foram mortos pelo diabo quando a casa caiu sobre eles. O que derrubou a casa? Um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. No Evangelho de Mateus, estes mesmos demônios suplicam, que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Eles sabem que um dia serão lançados no abismo, a prisão que antecede o lago de fogo. Por isso Satanás quis impedir Jesus de chegar ali com seus discípulos. Os demônios rogam a Jesus uma alternativa momentânea para o abismo, e Jesus lhes permite que saiam do homem e entrem numa manada de porcos perto dali. Os demônios fazem com os porcos aquilo que queriam fazer com Jesus e seus discípulos quando estes atravessavam o lago: afogá-los. Para quem crê em Jesus e tem sua salvação assegurada pelo sangue derramado na cruz, não há razão para temer os demônios. Eles não podem possuir quem já é propriedade do Espírito Santo. E se porventura Satanás causar algum dano a um crente, primeiro ele precisou obter uma autorização de Deus, como aconteceu com Jó. E se Deus autorizou, é por saber que esse mal resultará em bem. E quem não crê? Bem, o incrédulo está na condição descrita por Paulo ao falar de como viviam os cristãos de Éfeso antes da conversão deles. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O incrédulo pode não estar incorporado por uma legião de demônios, mas, usando o jargão popular, ele vive do jeito que o diabo gosta. O incrédulo segue a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, satisfazendo as vontades da carne, segundo os seus desejos e os seus pensamentos. A libertação está em Jesus. E ela é bem real, como nós veremos nos próximos 3 minutos.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.